ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 25 de julho de 2016. Vereadores faltosos. Apenas 8 dos 41 vereadores de BH compareceram a todas as sessões até maio. Campeão de ausências só foi a duas. Rússia na Berlinda. A Agência Mundial Antidoping condena a decisão do Comitê Olímpico Internacional de liberar participação dos russos nos Jogos Olímpicos. Educação nas mãos dos prefeitos. Colunista de Educação fala dos desafios para o setor nos municípios em ano de eleição. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Rio 2016. Aquecimento.
A Agência Mundial Antidoping condena a decisão do Comitê Olímpico Internacional de liberar parcialmente a participação da Rússia nas Olimpíadas mediante autorização das federações de cada modalidade. A repórter Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O COI, Comitê Olímpico Internacional, passou para as federações esportivas a decisão sobre a participação ou não dos atletas russos nas Olimpíadas do Rio. Na prática, isso significa que podemos ter atletas russos na ginástica e não ter na natação, por exemplo. Por enquanto, uma coisa já é certa: o atletismo russo está fora da disputa dos Jogos, uma vez que a Federação Internacional já anunciou a suspensão da Rússia da modalidade, antes mesmo da decisão do COI. A decisão do Comitê Olímpico Internacional desagradou a Agência Mundial Antidoping, que havia recomendado a exclusão de todos os atletas russos da competição, por se tratar de um caso de desobediência sistêmica às regras impostas pela entidade. É considerado doping o uso de qualquer substância listada pela Agência Mundial Antidoping que possa alterar o desempenho dos atletas ou mascarar o uso dessas substâncias, como, por exemplo, os diuréticos. As investigações sobre o caso de doping na Rússia começaram quando o ex-diretor do laboratório antidoping russo, Grigory Rydenshchikov, denunciou que havia dopado dezenas de atletas. Com isso, foi descoberto um sistema de uso de substâncias proibidas que envolvia desde o primeiro-ministro russo até o serviço de inteligência do país. De acordo com as investigações, uma agente do serviço secreto russo se disfarçava de encanador e trocava as amostras de urina dos atletas que haviam ingerido substâncias proibidas por amostras de urina com sal para que tivessem o mesmo peso. Desde que esse esquema foi descoberto, a participação da delegação russa no Rio vem sendo colocada em xeque. Faltando apenas 11 dias para o início das Olimpíadas, a situação ainda gera controvérsias, como explica o professor doutor da Escola de Educação Física da UFMG, Fernando Vitor Lima.
Não sei exatamente o que isso pode gerar. Eu fico preocupado que se liberar alguns atletas de participarem, que isso mostre um afrouxamento, né? Mas, por um outro lado, a grande questão hoje é até que ponto punir atletas que, a princípio, não se doparam também, para poder mostrar, olha, nós não aceitamos nada. Inclusive, como é uma política de governo, né, vamos punir todo mundo. Então, eu não sei dizer exatamente como é que isso vai render daqui para frente.
Os atletas russos que não foram pegos nas investigações sobre doping e forem classificados para os jogos irão passar por testes rigorosos antidoping. Segundo a organização da Rio 2016, o sistema antidoping será o mais forte e bem preparado de todas as Olimpíadas. O gerente do setor barra da Rio 2016, Alexandre Veli, explica como vai funcionar a vigilância ao uso de substâncias proibidas.
Usando as normas do standard, existe um Código Mundial Antidoping que estabelece, através do ISPI, que é o standard de doping, as regras e os procedimentos padrões para coleta, envio, análise e depois julgamento e possíveis punições. A gente está seguindo estritamente o standard e temos uma equipe muito boa, como eu te falei, porque são os melhores caras de cada país que foram enviados para trabalhar com a gente. Além da equipe brasileira, que é qualificada também.
O escândalo de doping russo só é comparável ao caso da Alemanha Oriental, que foi uma espécie de fábrica de superatletas criados com o uso de substâncias proibidas, principalmente na natação. O gerente do setor Barra da Rio 2016, Alexandre Velli, afirma que apesar da magnitude e da gravidade do caso russo, a situação é positiva para o esporte.
Ah, eu acredito que o impacto é positivo. Porque quando tu tem alguém que está burlando a regra e tu descobre e ocorre a punição, uma punição grave como essa, um país não vir com uma modalidade, isso significa que tu está se trabalhando corretamente. É ruim que o esporte tenha gente que burla as regras, mas quando as regras são cumpridas e a gente descobre a fraude e tem uma punição com esse rigor, eu acho que o impacto é mais positivo do que negativo, né?
Vinícius, a decisão das federações quanto à participação ou não dos russos nas Olimpíadas deve sair já nos próximos dias, porque a abertura das Olimpíadas é na semana que vem. É com você aí no estúdio.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Cidadania.
Minas Gerais pode ganhar um Conselho Estadual de Cidadania LGBT. O projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa já passou em 3 das 4 comissões em que foi apresentado. Quem tem mais informações é o repórter Lucas Negrizoli.
Minas Gerais foi o terceiro estado do país onde mais pessoas da comunidade LGBT foram assassinadas no ano passado. 26 casos de morte por homofobia foram registrados em todo o estado. O levantamento feito pela GGB, o Grupo Gay da Bahia, aponta que a cada 28 horas, uma morte por homofobia acontece no país. Para propor políticas públicas de combate a esse tipo de discriminação, projeto de lei em tramitação na Assembleia cria um Conselho Estadual de Cidadania LGBT, vinculado à Secretaria do Estado de Defesa Social. A ideia é que o Conselho seja formado por 22 membros, sendo 11 do Poder Público e 11 da Sociedade Civil, que vão ter a missão de deliberar sobre políticas públicas para a proteção dos direitos da comunidade LGBT. A autora do projeto de lei, a deputada estadual Marília Campos, do PT, afirma que a elaboração de políticas públicas visando a proteção da comunidade LGBT é a criação de uma cultura de paz na sociedade.
São importantes essas políticas porque nós vamos, com elas, nas várias secretarias do Estado, combater o preconceito, combater a discriminação, criar uma cultura de tolerância ao segmento LGBT. Nós já tivemos o projeto aprovado em todas as comissões, então os pareceres, e agora ele vai ser colocado no plenário com a data previamente acertada para agosto. Quando você cria políticas de inclusão, políticas educacionais de tolerância, de convívio, de inclusão, você cria uma cultura de paz.
A presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Minas Gerais, Juliana Lobato, afirma que qualquer forma de ação por parte do poder público é bem-vinda e que criar políticas públicas de proteção à população LGBT é fundamental. Juliana Lobato pontuou algumas medidas que devem ser tomadas para garantir os direitos da comunidade LGBT em Minas.
Minas Gerais tem sido considerado o quarto estado mais violento do Brasil em mortes LGBT. Se a gente for imaginar que a cada 28 horas morre alguém do público LGBT no Brasil, estatisticamente Minas Gerais engrossa essa lista. Criar o canal de comunicação do LGBT com o poder público, com a polícia, é tornar mais efetivo o asterisco 100, que é o canal de combate, e principalmente coibir toda e qualquer ação política de candidato, de plataforma política que vise discriminar o LGBT.
O presidente da ABGLT, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, Carlos Magno, afirma que os conselhos são conquistas democráticas do país e que a paridade, ou seja, a presença igual em número de representantes do poder público e da sociedade civil, é uma reivindicação do movimento LGBT. Carlos Magno afirma que é importante que o conselho tenha autonomia financeira e política em sua atuação.
É o espaço onde a sociedade civil organizada vão poder, junto com o poder público, fazendo controle social das políticas públicas e também um monitoramento. Nós já temos um Conselho Nacional LGBT, mas em Minas Gerais e nem Belo Horizonte tem conselho voltado para discussão das políticas e das ações para a população LGBT. A luta do movimento é que o Conselho seja autônomo, que possam ter autonomia financeira e também autonomia política.
O presidente da ABGLT faz uma ressalva, porém, na questão da secretaria a qual o Conselho será anexado. Para ele, o ideal seria que o Conselho fosse parte da Secretaria do Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, e não da Secretaria de Defesa Social, como prevê o projeto. Repórter Lucas Negrisoli.
Serviço. Prazo para migração de plano de saúde dos servidores municipais dependentes termina na próxima quinta-feira. A Prefeitura está fazendo a migração dos 53 mil beneficiários do plano devido ao encerramento do atual contrato em 31 de julho. O servidor deve acessar o site pbh.gov.br/plano de saúde e fazer a simulação do plano que melhor o atende e depois comparecer ao BH Resolve para assinar o contrato. O governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União um decreto que garante a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas da Previdência Social. As parcelas vão ser pagas em agosto e em novembro. A primeira parcela, de 50% do valor, será paga junto com o benefício do próximo mês.
Trânsito.
Uma carreta com defeito deixa o trânsito complicado na Avenida Cristiano Machado, no cruzamento com a Sebastião de Brito, ali próximo ao metrô 1º de Maio, no sentido bairro. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com contorno, há trânsito intenso no sentido centro, desde a Uruguai até a contorno no sentido centro, como eu já disse. Agora, 12h42, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação, falando sobre os desafios que os novos prefeitos, que vão ser escolhidos agora em outubro, vão ter para com o setor no próximo ano.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h43.
Internacional.
Começa hoje a convenção do Partido Democrata, que vai indicar Hillary Clinton como candidata à presidência dos Estados Unidos. O encontro vai ser na Filadélfia, na Pensilvânia, e vai até quinta-feira. A lista de oradores é liderada pelo presidente Barack Obama e pela primeira-dama Michelle Obama. Também deve discursar o candidato a vice-senador pela Virgínia, Tim Kaine. Um tiroteio na Flórida deixou 2 mortos e mais de 10 feridos. As vítimas seriam adolescentes. O ato ocorreu na madrugada de hoje em uma boate da cidade de Fort Myers, chamada Club Blue. A polícia investiga o caso. Ontem, uma pessoa morreu numa explosão em um restaurante na cidade alemã de Ansbach, perto de Nuremberg, na Baviera. 12 pessoas ficaram feridas. Autoridades municipais disseram que a explosão foi resultado de um ato terrorista e não de um vazamento de gás, como cogitado inicialmente. Na sexta, um jovem de origem iraniana matou 9 pessoas e se matou em seguida num shopping em Munique. Em Bagdá, no Iraque, 14 pessoas morreram em um ataque suicida. O atentado teve como alvo um posto de controle no norte da capital iraquiana, em um bairro xiita. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. Não houve reivindicação imediata da responsabilidade do ataque, mas o Estado Islâmico tem realizado ataques suicidas contra as forças de segurança no país. Foi preso neste domingo o último suspeito de fazer parte de uma organização terrorista no Brasil, como revelado pela Operação Hashtag da Polícia Federal. O último dos suspeitos foi detido em Comodoro, cidade do Mato Grosso. Na sexta-feira, outro acusado foi preso na Vila Bela da Santíssima Trindade, também no Mato Grosso. O grupo estaria fazendo atos preparatórios para uma série de atentados no país.
Economia.
Boletim Focus desta semana traz as previsões de analistas financeiros para a economia do país. A inflação deve fechar o ano em 7,21%, abaixo da previsão da última semana, de 7,26%. A taxa de juros, atualmente em 14,25%, deve chegar ao fim de 2016 em 13%. Já a estimativa de variação do PIB indica retração da economia de 3,27%. O Boletim Focus é divulgado semanalmente pelo Banco Central. Período eleitoral chegando, definição de candidatos e projetos para governar as cidades a partir de 2017 começam a ser divulgados. E onde entra a educação nessa história? Quais são os desafios para o setor que podem ser resolvidos pelos prefeitos? É sobre este tema a coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes.
O Luciano Mendes já começou a temporada de convenções dos partidos para a escolha dos candidatos a prefeito. Belo Horizonte também já tem aí 15 pré-candidatos a prefeito. E educação sempre é colocada como uma das pautas. Período de eleições, os candidatos falam que vai ser uma das prioridades. Mas eu queria saber do senhor, quais são os desafios que estão sendo colocados agora para a educação nos municípios, especificamente Belo Horizonte e aqui a região metropolitana?
Acho que de um modo geral, Vinícius, a educação sempre comparece como um grande desafio, justamente porque, de certa forma, nós não cumprimos o dever de casa, né? Nós temos, as nossas prefeituras, sobretudo, grandes desafios ainda, que o primeiro, sem dúvida, se refere a gente conseguir ainda atingir a todas as pessoas que têm direito à educação. De um lado, nós temos a obrigatoriedade da educação infantil hoje a partir dos 4 anos. Ainda são poucos os lugares, poucos os municípios da região metropolitana que cumpriram com essa determinação legal de colocar todas as crianças a partir dos 4 anos na escola, que isso deveria ter sido feito a partir desse ano de 2016. Ainda não foi feito, então expandir as vagas ainda é um grande problema. Por outro lado, ainda há também um grande desafio de atender aos direitos dos adultos que precisam completar a educação básica. Então nós temos ainda, no caso da educação de jovens e adultos, um grande problema que é generalizado também, que é de conseguir atender, ou seja, não é apenas de elevar a qualidade, mas é de colocar os sujeitos dentro da escola, criar vagas, criar oportunidades de escolarização para esses sujeitos. Então, vejo que aí, do ponto de vista das administrações municipais, nós temos dois grandes desafios no que se refere ao atendimento. Mas, por outro lado, praticamente em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, mas é algo que pode ser generalizado praticamente para todos os municípios brasileiros, que é de melhorar as condições de trabalho dos professores, né? Tanto no que se refere à carreira, quanto no que se refere às condições cotidianas de trabalho. Então, acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos, que certamente impactará a administração aí desses prefeitos que assumirão em janeiro do ano que vem.
Professor, também a maioria dos municípios aprovou o Plano Municipal de Educação, ainda tem esse desafio da implantação, né, do plano.
Isso, então acho que a implantação do plano municipal, que é articular, esses planos são articulados aos planos estaduais e ao plano nacional, é um desafio importante, porque ele estabelece metas aí para os próximos anos, não apenas para a administração específica do próximo prefeito, mas aquilo que o município está projetando para os próximos 10 anos. Seria próximos 10 anos a partir do plano nacional. Acho que colocá-lo em prática, operacionalizá-lo, é uma dimensão importante e é um desafio que se colocará. Mas esse plano municipal, ele se refere, de uma forma geral, a essas políticas municipais sobre as quais nós estamos falando. A expansão da qualidade, a expansão do atendimento, a criação de condições de carreira e salariais para os professores, a melhoria da infraestrutura da escola. E tem, é claro, esse debate que nós temos acompanhado ao longo dos últimos meses, sobretudo, e esse debate que se refere a, por exemplo, as políticas relativas à diversidade, ao reconhecimento das diferenças, as questões de gênero, as questões políticas, como aquelas trazidas pelos projetos da escola sem partido, que é querendo impedir os professores de se manifestarem na sala de aula e discutir. Então, acho que isso traz para os municípios e traz para os professores municipais hoje também um grande desafio.
Certo, professor. Agora, olhando retrospectivamente, o senhor acredita que a gente teve avanço nesses últimos anos nas redes municipais de educação?
A gente pode dizer que, de uma forma geral, no que se refere ao atendimento, a gente avançou nas últimas décadas, né? Eu acho que a gente conseguiu colocar quase todas as crianças em idade escolar, ou seja, era a partir dos 6 anos na escola. Agora o desafio se desloca para colocar as crianças dos 4 anos. Eu acho que nós avançamos na discussão de carreiras, de planos. Eu acho que há um número maior de municípios brasileiros estabeleceram planos de carreira e de salário para os professores, mas nós estamos muito aquém daquilo que efetivamente garantiria uma escola de qualidade para todo mundo. Eu acho que essa dimensão se refere ao próprio acordo federativo brasileiro, que desloca para os municípios muitas obrigações e poucos recursos. Então, a resolução desse problema passará, eu acho que vários especialistas têm chamado a atenção para isso, pelo fato ou pela questão da gente fazer uma reforma tributária que atribua aos municípios não apenas responsabilidade, mas também crie condições para que eles funcionem. Isso significa desconcentrar, em parte, os recursos da esfera federal para os municípios também.
Professor Luciano Mendes, agradecer então a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de educação.
Tá bom, boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes.
Essa foi a coluna de educação com o professor Luciano Mendes. Se você quiser escutar essa coluna novamente, é só entrar no nosso site www.fmg.br/rádio e clicar na seção Colunistas do Jornal. Agora, meio-dia e 53, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, vereadores faltam ao trabalho. Apenas 8 deles aqui em Belo Horizonte compareceram a todas as sessões até maio deste ano.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito. É bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 54.
Saúde.
Testes clínicos com a fosfoetanolamina sintética para o tratamento do câncer começam hoje em São Paulo. Nessa primeira fase, 10 pacientes vão receber a medicação, conhecida como pílula do câncer, e vão ser monitorados por uma equipe multiprofissional do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. No segundo momento, vão ser testados mais 21 pacientes para 10 tipos de tumores. Se os resultados se mostrarem positivos, vão ser incluídos novos pacientes até o limite máximo de 1.000 pessoas.
Política.
Minas Gerais agora tem 8 municípios com possibilidade de segundo turno nas eleições. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Tribunal Superior Eleitoral. A nova cidade a entrar para o time do segundo turno é Governador Valadares, que passa a ter mais de 200 mil eleitores. Além de Valadares, Uberaba, Montes Claros, Betim, Juiz de Fora, Contagem, Uberlândia e Belo Horizonte continuam tendo a segunda volta nas eleições. Os dados também confirmam Minas Gerais como o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com mais de 15 milhões
de eleitores, corresponde a 10,89% do eleitorado do país. 48% dos eleitores mineiros são do sexo masculino e 51,67% são do sexo feminino. Faltando pouco mais de 2 meses para as eleições municipais, vereadores de BH não comparecem às sessões na Câmara Municipal e prejudicam o andamento das discussões na casa. Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Apenas 8 dos 41 vereadores da Câmara Municipal de BH compareceram a todas as reuniões plenárias realizadas neste ano. Isso representa apenas 20% dos vereadores presentes a todas as presentes às reuniões onde se discutem e se votam os projetos de lei do município. O campeão de faltas é o vereador Daniel Nepomuceno, do PSB, que esteve presente a apenas 2 das 34 plenárias realizadas entre fevereiro e maio desse ano, de acordo com o Portal da Transparência da Câmara. Nos meses de abril e maio, o vereador não compareceu às plenárias na Casa Legislativa e foi penalizado com redução do salário conforme estabelece a legislação da Casa, que entrou em vigor este ano. De acordo com a nova regra, os vereadores são penalizados em R$ 502,00 por falta sem justificativa às reuniões plenárias. Esse valor corresponde a menos de 0,5% do salário bruto dos vereadores, que é de R$ 15.066,00. Com a penalização, o vereador Daniel Nepomuceno recebeu cerca de R$ 6.300 no mês de maio e cerca de R$ 3.700 no mês de abril. O cientista político e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Cunha, afirma que apesar da pouca participação efetiva nos trabalhos da Casa Legislativa, o vereador, que é o presidente do Clube Atlético Mineiro, tem força eleitoral devido à ligação com o futebol e seria o que os políticos chamam de candidato que arrasta votos, ou seja, pelo grande volume de eleitores que mobiliza, garante a eleição de outros candidatos do partido. Mas, de acordo com o professor, essa prática tem se mostrado prejudicial ao bom andamento da política.
O caso específico do vereador Nepomuceno é porque ele é diretor-presidente do Clube Atlético Mineiro. E, obviamente, que ele faz política dentro do clube de futebol. Então, o fato de ele não legislar, de ele não comparecer às sessões plenárias, de fato, não retira a base política dele, que é toda fundada na bancada da bola. Mas isso é prejudicial para o acompanhamento, né, da sua socialização como vereador.
Além de Nepomuceno, o vereador Alexandre Gomes, do PSB, é destaque pelo número de faltas. O vereador faltou a 12 reuniões entre fevereiro e maio, mas não sofreu penalizações por ter apresentado justificativa para as ausências. O vereador Coronel Piscinini, do PSB, secretário da Casa e responsável por registrar as justificativas para as faltas dos vereadores, informa que as ausências só são justificáveis em caso de doença com atestado médico ou caso parlamentar esteja em compromissos do mandato. De acordo com o vereador, a Câmara faz o possível para coibir essas situações, mas os vereadores têm que reavaliar o próprio comportamento.
O vereador que falta tanto, né, ele tem que fazer um reposicionamento da situação dele, se ele vai continuar sendo parlamentar, os motivos que fazem com que ele não possa estar presente. Então, isso vai de cada um deles. Agora, como secretário-geral da Câmara, eu cumpro o que está no regimento que nós aprovamos agora e as faltas, muitas justificativas são indeferidas por mim, porque realmente eu só posso fazer o que está dentro do regimento, dentro da lei.
Segundo o professor Lucas Cunha, a Câmara Municipal de BH é um local que sofre de esvaziamento, o que prejudica a atividade legislativa, já que muitas discussões de importância para a sociedade deixam de acontecer por esse motivo. Lucas Cunha explica que esse esvaziamento não diz respeito apenas à presença física na Câmara, mas também às discussões que são feitas na casa.
Esvaziado não só porque as pessoas não vão lá, não. É esvaziado porque ele não, o grande debate político sobre Belo Horizonte, o que devemos fazer, quais são as decisões importantes, quais são os problemas da cidade. Ele não é feito na Câmara dos Vereadores. A Câmara Municipal, ela é um espaço clientelista, ela é um espaço de acomodação de interesses de campanha, ela é muito pouco ocupada no sentido do conflito, do debate sobre a cidade.
Procurado, o vereador Daniel Nepomuceno chegou a marcar entrevista, mas não atendeu a nossa equipe. Também ligamos para o gabinete do vereador Alexandre Gomes e fomos informados que a equipe do gabinete se encontra de férias e o vereador não estava na casa. A lista de presença dos vereadores se encontra disponível no site da Câmara Municipal. Vinícius?
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. O PSOL oficializou a candidatura de Maria da Consolação para a Prefeitura de Belo Horizonte em convenção no anfiteatro da Praça Afonso Arinos na última sexta-feira. Ela terá como vice Pablo Lima, do PCB. A chapa terá 30 vereadores. Consolação é professora da Rede Pública de Ensino e da UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais. Esta é a segunda vez que ela se candidata à Prefeitura da capital. O atual prefeito de Contagem, Carlinho Moura, do PCdoB, lidera a disputa à prefeitura, segundo pesquisa Datatempo, divulgada hoje. Ele lidera com 27% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito Ademir Lucas, do PR, com 22,4%. O ex-secretário municipal de Meio Ambiente, Jander Filarete, do PMDB, tem 7,3% das intenções de voto e o vereador Irineu Inácio, do PSD, tem 5%. Alex Freitas, do PSDB, chega a 4,1% e o ex-vice-prefeito Agostinho Silveira, do PSB, soma 2%.
Por dentro da UFMG.
De hoje até quarta-feira, convocados para o segundo semestre por meio do SISU, fazem registro acadêmico e matrícula na UFMG. O procedimento é realizado no Centro de Atividades Didáticas 2, no campus Pampulha. Os candidatos devem ler atentamente as instruções contidas na página do SISU UFMG para saber quais documentos precisa trazer e os horários de comparecimento. Quem deixar de fazer esses procedimentos perde o direito à vaga conquistada. As orientações estão em www.ufmg.br/sisu. Excedentes também devem ficar atentos a convocações para preenchimento de vagas remanescentes por esse mesmo site. E a partir de hoje, nós vamos acompanhar o registro e matrícula dos calouros da UFMG com transmissão ao vivo aqui na programação da Rádio UFMG Educativa. Agora 1:03, nós vamos chegando ao fim da edição do Jornal UFMG desta segunda. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio e também pelo facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, Lucas Negrisoli, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.